Meus caros, estamos todos à exceção dos ausentes. O ausente neste caso é o CDS, que comunicou através do assessor que dificilmente chegará a horas e provavelmente nem chegará. Portanto, perante essa informação, estamos em condições de começar. Foi-vos enviado, conforme tínhamos antes combinado, a versão consolidada do texto, em relação à qual, dado os consensos que foram sendo referidos nas nossas sucessivas reuniões, eu julgo que só vale a pena voltar a ele no caso de alguém ter observações em concreto relativamente a algum artigo em concreto. Se assim não for, ou para além disso, a ideia seria que assumíssemos em pacote o acordado e depois isso valesse como posição indiciária favorável, sem prejuízo das posições finais, a tomar na primeira comissão, onde isto terá que ser agora, a seguir, observado e votado. É a sugestão que faço. Sr. Deputado Marcos Guedes.
Obrigado. Eu tenho só um ou dois comentários, só para estabilizarmos aqui entre nós, de acordo com as minhas anotações. Na segunda página, na redação do artigo 6º, no último ponto, eu na anotação que eu tinha, que era uma proposta até que tinha vindo do António Filipe na altura, era referir-se aqui a um tempo mínimo por deputado. Não sei se esta redação satisfaz ou não aquilo que era a proposta do PCP, mas nas minhas anotações eu tinha só isso. Aqui no número 12, que se diz que o regulamento deve assegurar para cada audição a possibilidade de intervenção de todos os seus membros. Eu acho que na prática vai dar ao mesmo, mas não era a anotação que eu tinha. A outra nota que queria chamar a atenção é, na página seguinte, no artigo 10º, este número 6, salvo melhor opinião, devia ser o número 3 do artigo 20. Não é aqui que isto tem cabidela. É porque isto tem que ver com o relatório, não tem que ver com a designação do relator. É uma matéria que, do meu ponto de vista, devia estar no artigo 20, que é o artigo do relatório, e, nomeadamente, entrar aqui como número 3 do artigo 20. Mas deixava também isso... Eu, se achar bem, ao Sr. Presidente... Eu dizia as coisas todas e depois...
Sim.
Depois, a outra coisa era, ainda neste artigo, na página seguinte, no artigo 10º, o número 8, que é os grupos de trabalho, eu tinha subentendido que a ideia da alternativa dos coletivos, dos relatores coletivos, substituía os grupos de trabalho. Manter as três modalidades, penso que não foi essa a nossa conversa. Atualmente, como sabem, ou há um relator ou pode ser constituído um grupo de trabalho. Agora, na última reunião, concertámos, numa lógica compromissória, pôr também a faculdade de haver um relator, ou se for esse o entendimento da Comissão, ser um coletivo de relatores. Mas o meu entendimento foi que essa hipótese substituía, na atual redação da lei, a ideia do grupo de trabalho, que não é exatamente a mesma coisa e que também nunca foi utilizada e que agora transformava-se nesta outra modalidade. Mas aqui aparece mantendo as três coisas. Não me parece que seja essa a opção. Portanto, eu tiraria o número 8, no fundo. Depois, no artigo 13º, é uma questão técnica, eu acho que isto não está completo. O número 3, eu acho que devia dizer assim: as comissões podem, a requerimento fundamentado dos seus membros, solicitar por escrito ao Governo, às entidades judiciárias, aos órgãos e serviços da administração, vírgula, a entidades públicas, incluindo entidades reguladoras independentes, porque as empresas públicas não são órgãos da administração. Não são nem órgãos nem serviços da administração, são entidades públicas. A entidades públicas, vírgula, incluindo as entidades reguladoras independentes, ou a entidades privadas, vírgula, as informações, documentos e tal, está a ver? Para completar o elenco, portanto, repetindo, eu diria o Governo, autoridades judiciárias, órgãos e serviços da administração, entidades públicas, incluindo entidades reguladoras independentes, ou entidades privadas. Depois, no número 7, ainda desse artigo, está no discurso, até para bater certo com a redação que está lá atrás, devia-se dizer, no discurso do inquérito, a recusa de prestação de informações, vírgula, de apresentação de documentos ou de prestação de depoimento, são as três coisas.
Recusa de?
Prestação de informações, porque lá atrás estão sempre três coisas. É prestação de informações, apresentação de documentos ou prestação de depoimento. São as três modalidades. Falta a prestação de informações, para bater certo. E a seguir a depoimento, do meu ponto de vista, devia ter vírgula, porque... mas pronto, isso é uma questão já de português. Depois, no artigo 20, então, como eu disse, aquela norma lá de trás devia saltar cá para a frente. E depois, até como número 3, porque, Jorge, vocês deixam aqui... Vocês deixam aqui, como número 3, o anterior número 2, independentemente de se intercalar o outro que vem lá atrás. Vocês mantêm aqui o anterior número 2. Eu acho que o anterior número 2 já cá não devia estar. O anterior número 2 é: a Comissão pode propor ao Plenário ou à Comissão Permanente a elaboração de relatórios separados. Se calhar ficou por inércia, porque penso que não era a ideia. Penso que não era a ideia. Portanto, eu, até para simplificar, retirava este número 3. Em vez de ser o anterior número 2, era o outro que vinha, aquela coisa que vinha lá de trás. O número 6 do artigo não sei o quê, não é? Depois, já agora, no ponto 4 a seguir, diz: face ao conteúdo final do relatório, apurado de acordo com a votação referida no número 2, cabe ao relator inicial, o inicial não devia estar aqui, o inicial, cabe ao relator confirmar ou renunciar a essa condição. O inicial, até parece que há um inicial, há um subsequente. Nesta fase estamos a falar do relator, ponto. Pronto, a última nota é apenas uma dúvida de caráter técnico, mas eu penso que o Jorge Lacão deve ter confirmado isso. No artigo 13A, na página 8, no número 2, diz que o incidente de quebra de sigilo tem natureza urgente. É natureza urgente ou caráter urgente? Fiquei com essa dúvida. Qual é a terminologia utilizada no código? É só uma questão de confirmar. Se é natureza ou é caráter? Urgente. É só uma questão terminológica. E por mim era só. De resto acho que está tudo bem.
Em relação às questões suscitadas pelo Sr. Deputado Marcos Guedes, não temos em princípio nenhuma reserva sobre elas. Relativamente àquela questão que colocou do grupo de trabalho... De facto, a discussão, toda ela, foi feita pondo o cerne na questão do relator, tanto relator individual, relator alternativo. Portanto, ou seja, não se pôs necessariamente, e, portanto, por analogia foi-se buscar que já havia lá uma solução semelhante, que era o grupo de trabalho, mas no nosso entendimento, quer dizer, pelo menos na discussão, não era uma coisa que em alternativa a... Mas compreendo que o argumento de que, de alguma maneira, podemos, havendo um relator coletivo, pode abranger o conceito do objeto, no fundo, a missão do relator, e de alguma maneira também resolver a questão do
grupo de trabalho,
que se criar, que atribuir ao grupo de trabalho. Ou seja, na discussão e na nossa proposta, uma coisa nunca esteve colocada em alternativa à outra, e portanto sempre conduzimos a conversa e aqui a discussão nesse pressuposto de separação, mas sinceramente também não fazemos questão, parece que seja uma questão essencial, e não vemos também nenhum problema, se for esse o entendimento generalizado, de que retirar a questão do grupo de trabalho será consensual, não é por isso que vamos fazer nenhuma questão, portanto, fazer cavalo de batalha nesse tema, porque penso que de alguma maneira podemos responder àquilo objetivo que se tinha, e até atendendo ao histórico do grupo de trabalho, que não é assim uma coisa tão utilizada como
é
isso,
histórico, mas sim.
De alguma maneira, portanto, podemos enterrá-lo, digamos assim, sem grandes exéquias, não é? E portanto...
Pois, depois tem esse ajustamento, claro.
Certo. Mais alguma observação daí?
Penso que se houver alguma divergência relativamente a este ponto, depois no âmbito da primeira comissão ainda temos o espaço para depois votar em alternativa, não é? Ou votarem separado esses pontos, não é?
Falando agora para o PS também, que sem prejuízo, evidentemente, de cada um votar como lhe parecer melhor, o nosso consenso para o conjunto é no pressuposto de que o conjunto passa, ou seja, que algumas das soluções constantes do diploma, que não é obrigatório serem votadas por unanimidade, bem entendido, têm o grau de assentimento bastante para poderem ser entendidas como um compromisso global. Porque se assim não fosse, teria que se rever e depois ponto por ponto outra vez tudo.
Claro. Posso a isso que acabou de dizer, só sim, acrescentar da minha parte, a conversa que eu tive com o meu líder parlamentar, é exatamente esse, sendo certo que, porventura, embora eu não tenha ainda indicação expressa, da parte do PSD, por exemplo, esta questão do relator coletivo, a intenção, provavelmente, é a gente abster-se. Ou seja, para sinalizar que, para nós, aquela solução, mas viabilizando pela abstenção. Um bocadinho como a gente faz nas revisões constitucionais, quando as coisas não é preciso dois terços. Depois, se fosse preciso dois terços, depois a gente votaria. As outras coisas é o compromisso de viabilizar este texto comum, independentemente das posições individuais relativamente a isto, aquilo ou aquilo outro, ou outras propostas que pretendamos avançar, sabendo à partida que não vão ser viabilizadas.
Muito bem.